Vamos então para o bloco informativo com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. A delegação da gestão das redes de transportes para as autarquias gera preocupação junto do Executivo Tomar. Depois de demitir Vítor Gil, o Governo nomeia Isabel Henriques como delegada regional de Lisboa e Val do Tejo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eleitores da União de Freguesias de Tomar vão ter uma única Assembleia Eleitoral na votação para as presidenciais.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu com muita nebulosidade, apresentando-se em geral pouco nublado na região sul, aguaceiros fracos a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, até ao meio da tarde, que serão de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros. Ainda vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas. Também formação de gelo geada em alguns locais do interior, norte e centro. E descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 6 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 13 para o Porto, Coimbra e Évora, 14 para Tomar, 15 para Leiria, Santarém e Lisboa e 17 para Faro. All House. Grande promoção de 9 a 24 de janeiro em mesas e cadeiras. Só produtos aderentes.
A informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 3 horas.
Stand Frigi. A garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi. Com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses com resposta imediata. Stand Frigi. Na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A recente delegação para as comunidades intermunicipais e, consequentemente, para as respectivas autarquias da gestão de redes de transportes, como resultado de uma diretiva comunitária, está a gerar preocupação junto do Executivo de Tomar. O assunto será debatido numa das próximas reuniões do Executivo e deverá resultar também num pedido de uma reunião do município de Tomar com o Secretário de Estado dos Transportes, precisamente para avaliar o assunto. Os técnicos da autarquia tomarense estão, entretanto, a analisar, até fevereiro próximo, se os percursos que estão presentemente a ser realizados são aqueles que os operadores privados descarregaram para a plataforma do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Anabela Freitas, a Presidente da autarquia, fez, entretanto, também saber que o município de Tomar coloca um conjunto de dúvidas em relação a esta matéria. É o caso da definição das competências a delegar em matérias como os concursos de transportes entre municípios ou ainda nos transportes escolares.
Foi delegado, com exceção dos autocarros de expresso e, dos fluviais, dos transportes fluviais, foi delegado para os municípios toda a gestão de rede de transportes, com hipótese de, subdelegar, digamos, para as comunidades intermunicipais. E, portanto, eu acho que tem a documentação toda, que é a mesma que nós temos em vosso poder, para estudarmos e para tomarmos uma posição. O que é que Tomar, o município de Tomar, delega, ponto 1, se delega ou não para a comunidade intermunicipal? A delegar para a comunidade intermunicipal, o que é que delega? Porque isto traz-me muitas interrogações. Por exemplo, eu dou sempre este exemplo, o autocarro que faz Abrantes-Nazaré. Passam a ser os municípios, por lei, ficam responsáveis. Mas ele atravessa não sei quantos municípios. Então, quem é que lança o concurso? Quem é que assume os custos? Se há questões em que talvez passar para a esfera das comunidades, e que este autocarro até abrange duas comunidades intermunicipais, Há outras questões que temos que ver. Por outro lado, na questão dos transportes escolares, se bem que um concurso da comunidade intermunicipal possa ter mais peso para, por exemplo, num caderno de encargos, possamos incluir que os autocarros têm que ser com menos de X anos, para não termos esses chassis velhos, permitam, perdoem a expressão, a transportar as crianças do nosso concelho. E sendo um concurso mais abrangente, poderá ter mais peso.
Também o parceiro da coligação na Câmara de Tomar, a CDU, coloca dúvidas à gestão das redes de transportes por parte da autarquia. O vereador Bruno Graça recordava, precisamente na recente reunião de Câmara, que o processo a concretizar-se vai trazer novos encargos e obrigações ao município.
A 9 de junho de 2015 foi publicada em Diário da República a lei que aprova o regime jurídico dos serviços públicos de transporte de passageiros. Esta lei foi aprovada em 17 de abril de 2015 na Assembleia da República com os votos contra do PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. As propostas do Governo PSD-CDS ao aprovar este regime jurídico passavam por promover um processo de liberalização do setor de transportes e transferir para as autarquias novos encargos financeiros, impondo o lançamento de novos impostos à população e o ónus da insatisfação gerada pela degradação de mais este serviço público. Com este diploma, pretendia, ou pretende o PSD e o CDS, desmantelar estes serviços públicos, privatizá-los, abandonar estes serviços de transporte de passageiros. O PSD e o CDS pretendiam impor um caminho que, na verdade, significa a entrega da exploração deste serviço público aos grupos económicos europeus e passa as chamadas autoridades para os transportes, para os municípios e comunidades intermunicipais, bem como as responsabilidades de financiamento, quer das compensações por serviço público, quer das despesas de investimento, quer das despesas com as referidas a autoridades de transporte. O meu camarada Paulo Macedo já levantou este problema na Assembleia Municipal em 30 de abril de 2015 e colocou mesmo à Sra. Presidente algumas questões, entre elas as razões pelas quais a CIMT não procedeu à elaboração de um parecer sobre a proposta de lei em causa que em devido tempo lhe foi solicitado. Consideramos que este regime jurídico deve ser amplamente discutido a nível do Executivo e da Assembleia Municipal e que só depois a Sra. Presidente estará habilitada devidamente a tomar posição junto da CIMT. O afastamento do Governo PSD-CDS abriu uma janela de esperança aos trabalhadores e ao povo português que não pode ser defraudada. Na nossa opinião, este regime jurídico deve ser revogado na Assembleia da República e substituído por um outro que rejeite que o financiamento do sistema de transportes seja transferido para as autarquias e utentes.
Posição contrária tem sido aquela assumida pela Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, que disse na ERTS que a região e os seus municípios devem chamar a si precisamente a gestão dos transportes. Maria do Céu Albuquerque recordou que a região tem um conjunto de potencialidades nesta área das acessibilidades, mas falta articulação. A Presidente da CIMT referiu áreas concretas, como a educação ou a saúde, onde a intervenção dos municípios, ao nível de uma definição de redes de transportes, é fundamental e benéfica.
Nós propomos-nos criar as melhores condições para podermos ser, a médio prazo, considerados uma autoridade regional de gestão dos transportes. Nós não queremos fazer os transportes, mas queremos articular efetivamente, queremos ser nós a lançar procedimentos para dizer o que é que a região precisa. Porque depois o que vemos é uma desarticulação completa. A nossa região tem as melhores acessibilidades rodoviárias, nomeadamente com a presença da A23 e da A1 no nosso território. Depois temos os caminhos de ferro, maltratados, bem sei, e estamos inteiramente ao lado daquilo que é a estratégia do entroncamento para a valorização da centralidade da linha de caminho de ferro, seja para o transporte de mercadorias e para a logística, seja para o transporte de cidadãos. Há que articular, efetivamente, os vários modos de transporte, nomeadamente o transporte público, os modos suaves de transporte também, e por isso criámos o Observatório para a Mobilidade. É claro que isto não chega. É claro que nós precisamos trabalhar mais para podermos efetivamente ter respostas consentâneas com as necessidades. Se nós propomos que as escolas independentemente do nível, sejam complementares entre si, eu tenho que ter uma rede de transportes efetiva que possa, a todo o tempo, trazer os alunos para a formação profissional, para Tomar, ou para Torres Novas, ou para Ourém, ou ao contrário, ou para outro dos municípios onde se faça este tipo de formação, mas uma rede de transportes que sirva efetivamente às necessidades. Se eu tenho, por exemplo, ao nível da saúde, três unidades que se complementam entre si, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e depois eu não tenho uma rede de transportes que sirvam os profissionais, os doentes e as famílias?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nomeou, com efeitos a partir já desta terça-feira, os novos delegados e subdelegados regionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional para o cargo de Delegada Regional de Lisboa e Val do Tejo, onde se insere o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar, está nomeada Isabel Henriques. A nova delegada regional, que já exerceu cargos à frente de vários centros de emprego, substitui assim no lugar Vítor Gil, o anterior delegado regional, que foi demitido no final de 2015. Recorde-se que Vítor Gil tinha sido nomeado para o cargo em 2012, lugar oficializado depois novamente em 2015, através de um concurso público. A nova delegada desempenhava atualmente funções na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Isabel Henriques tem como sua subdelegada Sandra Dias, também com experiência na gestão de centros de emprego. Quanto ao centro de emprego de Tomar, não há ainda qualquer indicação de uma eventual alteração nas chefias. Contactada pela ERTS, a atual responsável, Lourdes Ferro Mau, referiu que até ao momento não houve qualquer contacto ou informação sobre uma eventual alteração na direção do centro de emprego de Tomar, desconhecendo nesta fase se haverá ou não uma nova nomeação ou um concurso para o lugar que ocupa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os eleitos da União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, vão ter uma única Assembleia Eleitoral num novo local na eleição para o Presidente da República, que decorre no próximo dia 24 de janeiro. Assim, a Assembleia de Voto, que estará dividida em 18 secções, vulgarmente conhecidas como mesas de voto, irá funcionar no pavilhão municipal Cidade de Tomar, junto ao Estádio Municipal, de acordo com o horário legal, entre as 8 da manhã e as 19 horas, e sem qualquer interrupção. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, os serviços de comunicação do município classificam o local escolhido como de fácil acesso devido ao parque de estacionamento subterrâneo, cuja primeira hora é, recorde-se, de utilização gratuita. Também na União de Freguesias de Casais e Alviobeira haverá uma mudança de local, concretamente na secção de voto número 5, em Alviobeira, que irá transitar da antiga escola primária para a sede do Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está patente na Galeria Municipal do Entroncamento, até 21 deste mês, a exposição de fotografia da autoria da Liga dos Combatentes, núcleo do Entroncamento Vila Nova da Barquinha, intitulada O Soldado Português na Primeira Grande Guerra. A ERTS esteve na abertura do evento e, na ocasião, falou com o Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, sobre esta realização, que é apoiada pelo município.
É sempre importante nós sabermos recordar e reconhecer os nossos antepassados, aqueles que por nós deram a vida e pelo nosso país, na defesa daquilo que hoje somos, e não há presente e não há futuro sem termos em conta e valorizarmos aquilo que é a história e o sacrifício de todos aqueles que contribuíram para a nossa, enfim, nossa vida que hoje temos. Obviamente que esta exposição da iniciativa do Núcleo de Combatentes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, que nós apoiamos e apoiaremos outras iniciativas, porque é sempre importante dar visibilidade à nossa história e à nossa vida passada. Os combatentes estão de parabéns, fez um trabalho excelente desta recolha e esperemos que seja visitada para que possa ser fruída pela população. O modelo da galeria funciona de sábado a quinta-feira da semana seguinte, não da próxima, da outra. Esta exposição vai estar patente até 21 de janeiro, que é o modelo que temos, normalmente são inauguradas ao sábado, até à quinta-feira não, da semana seguinte da outra, está aberta todos os dias, com exceção da segunda-feira, e inclusive sábados e domingos, e encerra às 7 da tarde. E, portanto, tem muita há muitas e variadas possibilidades de ser visitada. Esperemos que as pessoas venham visitar, porque vale a pena sempre nós percebermos como é que viviam aqueles no conflito mundial e que tão boa imagem deixaram de Portugal.
Trata-se então de uma mostra fotográfica onde se dão a conhecer as realidades distantes da participação de Portugal naquela Guerra Mundial. Uma exposição que resulta da cedência de uma coleção por parte da Liga Portuguesa dos Combatentes, como referia na ocasião Fausto Diabinho, da Liga dos Combatentes, núcleo do entroncamento Vila Nova da Barquinha.
Estas fotografias não deram assim muito trabalho, porque já por si já está tudo organizado em grupos de fotografias pela Direção Central, porque a Liga dos Combatentes é um corpo que tem 100 e tantos núcleos espalhados pelo país. Não. Portanto, há diversas coleções, pronto, e o núcleo resolveu trazer uma destas coleções. Há uma outra chamada O Céu Milagre de Tanques, cuja parada foi em Montalvo, que à época empolgou os portugueses e que lhe deram a sensação que estavam preparados para a guerra, o que era uma ilusão. A juventude de agora não estão assim um pouco afeitas a estes acontecimentos de guerra, não assistiram já à guerra colonial. Parte dela, da juventude, também não assistiu ao 25 de Abril, porque o 25 de Abril foi há 41 anos, né? Há 41 anos. Portanto, não estão a ser muito receptivos quando nós abordamos um aluno da escola e falamos sobre isso. Dizem que desconhecem, não estão afeitos, já viveram, felizmente, viveram noutra época em que se via melhor, vivia-se melhor. É triste que, na minha ótica, poderei estar a mentir, que começou a faltar o culto da pátria nas escolas. Quer dizer, deixou-se de falar bem na história portuguesa para se falar mais na história económica e comercial e mercantil do país, do mundo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Com o objetivo de apresentar o livro Dossier Bes Gés, um retrato do capitalismo monopolista em Portugal, realiza-se no sábado, 16 de janeiro, pelas 15 horas, na sede dos serviços da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, em Tomar, uma sessão pública de apresentação, com a apresentação de Miguel Tiago, deputado do PCP na Assembleia da República, Ana Goulart, jornalista, e Jorge Pires, da Comissão Política do Comitê Central do Partido Comunista Português. O livro faz um retrato desse símbolo do capitalismo em Portugal, que sobreviveu a duas guerras e a duas mudanças de regime, ao mesmo tempo que registra também o trabalho do grupo parlamentar do PCP na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mais do que um descritivo e exaustivo de livro sobre as operações, este livro debruça-se também sobre a natureza política do sistema e sobre o papel da banca privada, sobre a sua natureza e a sua forma de crescer e de se expandir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ferreira dos Ezeres está a receber o 5º Festival Gastronómico das Migas. A iniciativa prolonga-se até 31 de janeiro e decorre nos principais restaurantes do concelho e também em 4 estabelecimentos de tapas e petiscos. Com o mote Migas com Todos, este é um festival que reúne o melhor da gastronomia do Ribatejo Norte, com influências também da Beira Baixa. Todos os restaurantes aderentes estão a premiar os visitantes com ementas de base tradicional e também com novas criações propostas pelos chefes cozinheiros. O festival decorre todas as sextas-feiras ao jantar e também aos sábados e domingos, com a realização de almoços e jantares. É tudo. Ficamos então por aqui. A informação vai estar de regresso à antena da Hertz quando forem 15 horas, até lá. a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.